Para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabei de citar a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, de 8 a 9, que faz parte da liturgia deste segundo domingo do tempo do Advento. Nós partimos, domingo passado, primeiro do Advento, meditando o capítulo 13 de São Marcos, capítulo 13, 33 a 37, meditamos sobre a vigilância. Precisamos aprender a esperar o Senhor, e o Espírito Santo nos coloca em vigilância, é uma graça. Aquelas pessoas que foram despertadas pela graça de Deus já se tornaram vigilantes, já se tornaram pessoas que esperam o esposo, o amado, aquele que o coração anseia. Por isso que a liturgia propôs, domingo passado, duas posturas para aquele que vigia, para aquele que espera: vigiar a porta, o porteiro, a porta do coração, porque o lugar das decisões é o coração, e vigiar acordado. O Senhor não quer nos encontrar dormindo. E o sono que fala a palavra é o torpor que é colocado pelo pecado. A pessoa que vive no pecado, ela está dormindo, ela está espiritualmente morta, ela está espiritualmente entorpecida, e o Senhor Jesus, ele quer despertar com a sua misericórdia, com o seu perdão, com a sua reconciliação. Por isso o vigilante está de pé à porta do coração, vigiando para que nada de mal entre no seu coração e só o Senhor, e buscando a graça de Deus de viver em estado de comunhão com o Senhor. Este segundo domingo de Advento, vamos para mais um passo. Vamos aprender a preparar o caminho do Senhor. Vamos aprender a endireitar as veredas. Por isso que o evangelho desse domingo é São Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. 8 versículos do capítulo 1. Marcos, gostaria de repetir, capítulo 1, de 1 a 8. Meus queridos irmãos, no Advento nós temos quatro figuras importantíssimas. No Advento e na nossa vida como um todo. A primeira grande figura é a Virgem Santíssima, Maria Santíssima. É a mãe de Jesus na alma e no corpo, a mãe de Jesus no seu seio, mas primeiro ela gerou Jesus na sua mente, no seu coração. Então Maria Santíssima é o modelo de esposa e de espera. Depois nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías é o grande profeta messiânico, não somente para a encarnação do Verbo, mas também o modo como ele dará a vida pela humanidade. O modo como ele humilhou-se duplamente, né? Descendo, assumindo a natureza humana e morte de cruz. Depois nós temos São José, esposo da Santíssima Virgem e nosso patriarca, que ele interceda também por nós. São José, que recebeu a missão de cuidar de Maria Santíssima. E São João Batista, que especialmente neste segundo domingo de Advento, vamos pedir a sua intercessão e vamos contemplá-lo. Pois bem, meus queridos, para preparar a vinda do Senhor, precisamos unir duas coisas. Precisamos nos converter pela graça do Espírito Santo, ou melhor, precisamos conectar pela graça do Espírito Santo a voz e a palavra. A voz aqui é a missão, a palavra é o conteúdo. Então é preciso unir. Então nós vamos passear da liturgia de hoje com essas duas expressões, voz e palavra, que traduziríamos missão e conteúdo. Primeiro a voz, capítulo 1 de Marcos, o versículo 2 e 3. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O mensageiro é João Batista. O mensageiro é a igreja. O mensageiro é aquilo que nós vamos levar, é a missão. Isaías 40, de 3 a 4, diz: grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. Então, queridos irmãos, João Batista se coloca como mensageiro, se coloca como a voz. A igreja é a mensageira, ela é a voz. Por isso vamos olhar agora para São João Batista. São João Batista se torna neste domingo uma grande seta para o entendimento de como preparar o caminho do Senhor. Ainda no Evangelho de hoje, o versículo 4 a 8, foi assim que João Batista apareceu no deserto. O deserto é o lugar da experiência de amor de Israel, é o lugar da queda e o lugar da vitória. Foi no deserto que Israel experimentou a grande misericórdia, proteção e manifestação do seu amor para com esse povo escolhido, eleito, e Deus fez para si um povo sacerdotal. No deserto também Israel caiu, e foi no deserto que Jesus foi ser tentado pelo demônio para lá vencê-lo. Então, no mesmo lugar em que Israel caiu, no deserto, o Senhor ergueu Israel e a humanidade vencendo o demônio, que é o tema do primeiro domingo da quaresma. Então, João Batista foi para, apareceu no deserto, o lugar da manifestação da glória de Deus, o deserto, a montanha, o templo, e ele pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, isto é, João estava vestido de pele de roupa de profeta, a veste do profeta Elias, mas também estava vestido de nômade e comia gafanhotos e mel do campo. Então, João aqui se torna a figura da igreja. A igreja está vestida de pele de camelo, isto é, ela está vestida de profetisa e ela está profetizando. Mas ao mesmo tempo a igreja é nômade, ela é peregrina neste mundo. Ela está caminhando em direção ao reino, ela está caminhando em direção ao seu esposo, porque o esposo está vindo em glória. Então João se vestia com uma pele de profeta e de nômade e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me rebaixar ou de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, João vai para o deserto, a igreja ela é enviada ao deserto para lá fazer a experiência da confiança na providência divina, para lá aprender a converter-se, para lá aprender a erguer a cabeça e alcançar de Deus as suas graças, a sua misericórdia. Então vejam, João traz para nós três grandes ensinamentos: o deserto, como ele está vestido e quem ele indica. Ele indica quem é verdadeiramente o Messias, quem é o batizador e com que o batizador, o Messias, batizará com o Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, a igreja é a voz que é enviada ao deserto, que é enviada à humanidade, revestida de profecia, para pregar a vinda do reino. Por isso que as pessoas, quando entram na igreja pelo batismo e quando vivem na igreja, devem viver nesta dimensão ou nesta tensão espiritual de recebimento da graça e de anúncio da graça. Quando é que eu sei que eu recebi a graça de Deus? Quando eu começo a me converter. Quando eu começo a me transformar naquele que me chamou. Quando eu começo a absorver os sentimentos do Senhor. Quando eu começo a pensar como ele pensa, a amar como Ele ama, a me dirigir aos outros como Ele se dirigia, com ternura, com misericórdia, mesmo com todas as nossas fragilidades, mesmo com todas as nossas imperfeições, mesmo com o nosso caráter. O Senhor nosso Deus nos chama hoje de vós. A vós é João Batista, a vós é a Igreja e a vós é a missão. Então, para endireitar os caminhos do Senhor, além de nos convertermos pela graça, precisamos levar ao outro a graça para que também o outro aprenda o caminho do Senhor. Porém, nós somos somente a voz. Nós somos somente a missão. Como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, nós somos a missão. Nós não fazemos missão. Depois vem a palavra. Eu já gostaria de citar Santo Agostinho, um texto que para mim é caro, e sempre o cito por ocasião do Advento. Do século V, Santo Agostinho, Sermão 293. Santo Agostinho, comentando a liturgia de hoje e o Evangelho de hoje, diz: João era a voz, a Igreja é a voz, mas o Senhor, no princípio, era a palavra. Santo Agostinho está citando o prólogo de São João, o primeiro versículo do primeiro capítulo. João era a voz passageira, Cristo, a palavra eterna desde o princípio. Suprimir a palavra, o que se torna a voz? Esvaziada de sentido, é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. Fecho aspas do texto de Santo Agostinho. Então, queridos irmãos, a voz, a Igreja, nós, sem a palavra, que é Cristo, nós só faremos barulhos, ruídos. Nós somos como símbolo que retine, mas não tem o sentido. Então, essa voz que somos nós, para que tenha conteúdo, é preciso endireitar as veredas. É preciso converter-se. Então, não é nem sempre a fala. Por exemplo, mesmo eu aqui pregando para vocês, meditando com vocês a palavra, se eu não vivo esta palavra que eu ensino, eu também estou fazendo aqui apenas barulho, ruído, ou talvez até incomodando os ouvidos de vocês. Porque o conteúdo que é a palavra em nós não é um conteúdo acadêmico, não é um conteúdo intelectual, é um conteúdo que transformou-se em vida na vida do batizado. Então, Jesus é a palavra que dá sentido à voz. Jesus é o conteúdo da vida de João Batista, da vida da Igreja e das nossas vidas. Quero citar alguns textos bíblicos, quero citar três. Quero citar São João, o Evangelho, depois a primeira carta de João, depois São Tiago. São João, capítulo 14, no seu Evangelho, no versículo 23, diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Vejam, queridos irmãos, a escuta da palavra e a prática da palavra nos proporciona receber, acolher Deus em nós, porque Ele nos ilumina no nosso interior. Vou citar a segunda passagem bíblica, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 5. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Isso é muito importante, porque o amor de Deus, queridos irmãos, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o ir à Igreja, o viver na Igreja, o fazer coisas na Igreja, no fundo não tem muita importância se nós, de fato, a voz, não temos o conteúdo, e esse conteúdo é adquirido com a nossa conversão, com a nossa mudança de vida, com a nossa mudança de mentalidade, com a nossa mudança de comportamento. E o sentido da mudança de vida, de mentalidade e comportamento é o amor, é a ótica, é a métrica, é a indicação, é a direção, é o modo novo de viver, que é a filiação divina. Para isso o Senhor se encarnou. Para isso o Senhor veio a este mundo, para nos fazer filhos. A terceira passagem de São Tiago, capítulo 1, 22 a 25. São Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção à lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte, que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Então vejam, queridos, preparai o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor é estar disposto a viver em missão, a dar a vida para que a palavra, que é Jesus, em nós se faça carne. E quem nos escutar, quem nos vê, experimentará o amor e a misericórdia de Deus. Quero concluir, queridos irmãos, e farei com um texto de Santo Antônio de Pádua, século XII. E aqui com quatro palavrinhas, nós vamos colher para resumir toda a meditação deste segundo domingo de Advento. Santo Antônio diz: quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo. A saber, e aqui vem as quatro palavras: a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, diz Santo Antônio de Pádua, mas vazios de obras. Por este motivo, o Senhor nos amaldiçoa como amaldiçoa a figueira, em que não encontrara frutos, mas apenas folhas. E aqui Santo Antônio de Pádua vai citar São Gregório. Ele diz: há uma lei para o pregador, que faça o que prega. E aí ele volta Santo Antônio a falar: em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina por suas obras. Quero concluir o texto de Santo Antônio. Então vejam, queridos irmãos, vida cristã é vida convertida. Não existe outro modo. É vida de endireitar as veredas, de preparar o caminho do Senhor. E como isso se dá? Unindo voz à palavra, unindo a missão ao conteúdo, permitindo que em nós a graça de Deus se manifeste. Então, quando unimos a voz e palavra, missão e conteúdo, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência em nós se manifestam. São traços inconfundíveis e indiscutíveis sobre de uma pessoa que já está vivendo na graça de Deus. Quero pedir a São João Batista que interceda por nós nesta segunda semana de Advento e que ele traga para nós, pela sua intercessão, a graça do Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, Maranatá.